e de logo tendo deferido a inversão de pauta no sentido de que seja apresentada a resultante do trabalho da operosa Coordenadoria de Controle e Inspeção, comandada pela conselheira Suzana Azevedo, eu agradecendo mais uma vez a gentileza do excelentíssimo senhor vice-presidente, que assumirá a sessão a partir de agora. Convido sua excelência a tomar assento na presidência. Eu vou assistir pela rádio web. Eu tenho um assunto para tratar lá de...
Vossa excelência não vai ter que viajar?
Vou ter que viajar, mas ainda vou assistir, porque ainda tenho umas coisas a assinar. Mas eu peço licença a vossa excelência e agradeço a compreensão pela minha justificada ausência.
Com a palavra, a eminente conselheira Suzana Azevedo.
Muito obrigada, senhor presidente. Primeiro, gostaria de agradecer à presidência dessa casa, a todas as diretorias, né, principalmente a diretoria de operações, a primeira CCI, que não mediu esforços para que esse trabalho também fosse realizado, ao Ministério Público Especial, na pessoa do doutor Sérgio, doutor Bandeira, ao promotor da comarca de Porto da Folha, como também à Câmara de Vereadores que esteve aqui, e ao prefeito também, que também não se furtou em trazer documentos, em esclarecer toda a situação que se encontra o município de Porto da Folha. Trata-se de tomada de conta especial, entendimento ao ato deliberativo 864, do 5 de março de 2015, desta Corte de Contas. Na instrução processual, a equipe da diretoria operacional desta casa constatou diversas irregularidades quanto ao custeio, à gestão de recursos humanos, à execução orçamentária e financeira. Diante do acervo comprovatório, a equipe técnica apontou as seguintes irregularidades que eu gostaria de chamar o diretor de operações para que possa apresentar neste plenário a situação gravíssima que foi encontrada no município de Porto da Folha.
Com a CCI, a diretoria, a CCI 1 e a CCI número 5.
Eu também gostaria de agradecer também, só um instante, agradecer a coordenadoria do conselheiro Clóvis Barbosa, que também colaborou para que esse trabalho fosse realizado.
Então, é no município de Porto da Folha. Aí está a prefeitura. Então, para iniciar, isso aí a gente já vê as condições, até aspecto físico da prefeitura no município. Mas vamos em frente aqui. Bom, a equipe que foi feita esse trabalho foi a equipe da conselheira Suzana, doutor Clóvis. Por que doutor Clóvis está aí, que não é da área dele? Justamente porque na época que se decidiu, tomou essa posição, em outubro, o senhor estava sob a presidência dessa sessão. Então eu pedi que indicasse um servidor de lá, e aí formou-se esta comissão que fizemos conjunto o referido trabalho. Inicialmente definindo um cronograma que foi atendido, foi em 60 dias. Aquele verde ali foi um pequeno atraso por falta de documento. A insistência é muito grande para que eles trouxessem os documentos aqui, mas cumprimos no prazo. É bom que fique claro agora aqui que essa apresentação, o estudo foi feito, foi no período 2005 a 2015, a 2014. E a gestão que iniciou, vocês vão ver para frente, algumas distorções, foi a gestão quando começou em 2005, do senhor Manuel Gomes de Freitas. E depois continuado por esse doutor Albino. Bom, tudo que foi colocado aí agora tem um detalhamento nos relatórios dos senhores. Aí está um resumo nessas praxas das coisas que achei mais essenciais. Por exemplo, a receita tributária própria deles aí. Interessante a gente observar que o IPTU, de repente, em 2013, o prefeito atual deixou de cobrar. Não tem legislação nenhuma, não tem nada, deixou de cobrar. No ano de 2008, também, o prefeito anterior, um ano ele deixou de cobrar, né? As outras receitas, o maior que tem aí, imposto de renda, que é revertido, é 1 milhão e pouco aí, exatamente da folha de pagamento. Como a folha cresceu demais, ele retém o imposto de renda e ele fica para ele como receita própria, né? Então é a maior receita. As demais, essas taxas aí, é tudo muito pequeno. Então aí, 2013, 2014, a arrecadação do IPTU apresenta essas distorções aí. A receita tributária média de 2014 foi 128 mil. E o mais importante da receita tributária, ou da receita própria aí, é o imposto de renda, que é retido do servidor, da folha de pagamento e fica como receita própria. Bom, agora aí vai entrar mais
o INSS, né?
O INSS. E uma das coisas mais importantes agora, nós vamos entrar aí, que é a receita do FPM versus pessoal. Veja que descolou aí. O FPM vem constante e a receita, a despesa de pessoal vai em destino à lua. Hein? Repara ali a diferença de 2005 a 2014. Então, isso aí é que vem aumentando constantemente. Aí dá um impacto na finança, todos sabem aí a repercussão disso aí. Bom, aí é um resumo, uma simulação de receitas correntes com despesas. Veja aí o déficit estimado, né? A continuar isto aí, estimado 2014, dá 4 milhões. Então o déficit maior aí é retratado em quê? Nas obrigações patronais, que é muito grande essa ele recolhe dos servidores, é quase uma apropriação em débito, não paga. Então o município aí já está com uma característica, vai falência total. Se continuar nesse sistema aí, o que é que vai acontecer? Não vai ter dinheiro mais nem para custeio. Bom, obrigações patronais, aí veja bem, não há registro na contabilidade, na sua totalidade, do pagamento de contribuição patronal. A gente não identificou se ele recolhe, se ele não recolhe, certo? Aumento da folha de pagamento não foi acompanhada a contabilização do recolhimento do ISS, do INSS. Obrigações patronais, olha aí, já vai em 28 milhões. Isso aí vai ter que ser definido ou discutido com o INSS para ver a forma de pagamento, etc. Bom, agora aí que é interessante, olha aí. O índice da LRF, em branco aí, é o que ele informa. Então observe, em 2005 para 2006 ele fez o concurso. Na informação dele, que está tá na transparência aqui do tribunal, ele está quase no limite, é 54. Mas realmente o vermelho é o que é o real. Por quê? Porque ele não declara aí dentro o recolhimento patronal, entendeu? Então, está mascarado aí. Todo esse branco é uma máscara aí. A gente pensa que isso não é. É o vermelho que é o real, que não está em... Não é? Outra coisa interessante aí, quando não arrecada, ele não recolhe o patronal, vai dar uma repercussão lá na aposentadoria, pô.
Do servidor.
Vai aposentar e diz, não tem recolhimento. O cara vai ficar como? Na lua. Porque não tem recolhimento, não tem, entendeu? Não tem comprovante. Então é interessante observar isso aí, que 2005, quando ele fez o concurso, ele estava no limitezinho, no portal de transparência. Mas na realidade ele já estava em 68, olha. 68, não é 68, não, 66, né? Porque está aqui, não tá, é 66.
64.
Ele já não podia fazer o concurso.
Quase 65.
Já não podia fazer o concurso. Bom, as contas deles aqui do tribunal, de 2005 a 2011, já passou aqui pelo julgamento. Estão na Câmara. E que foram reprovadas, né? 2012 e 14, em contas em análise aqui dentro do tribunal, ainda. Bom, as principais irregularidades. Bom, a mais importante delas, que na minha avaliação, como eu sou da área de cargo e salário, é que ele extinguiu o cargo efetivo. A gente não tem a data, mas foi basicamente 2011, se não me engano, aí não tem essa data. Extinguiu técnico em enfermagem e outros cargos, para contratar como eventual, definindo um salário só na cabeça dele. Por exemplo, aí tem médico lá, tem dois médicos, um ganha 33 mil, outro ganha 26, e ninguém sabe o que é esse ganho dele, porque não tem controle, entendeu, doutor? Não tem controle. Se o cara faz, por exemplo, aqui eu tomei informação que aqui é o que paga mais caro, né, no Brasil, como é o nome? O plantão de 24 horas é 2.800. Então, para o cara ganhar 30 mil lá, 33 mil lá, não sei. Não tem esse controle, como é que paga, quantos dias ele dá, etc. E tem outro médico de 26. Então, isso aí se perpetuou. Veja lá, bem, olha. Em 2006 teve o concurso. Tudo bem. Aí baixou a contratação. Aí veja, em 2013, em plena crise, o atual prefeito também aumentou, olha lá. Ele contratou um bocado de gente. Contratou um bocado indeterminado. Continua contratando. A recomendação é que ele pare com essas contratações imediatamente, né? Está lá na frente, então. Bom, outro irregularidade achado, né, gente? Ausência de processo seletivo simplificado sem justificativa, com a devida justificativa para a contratação. Esses contratos eventuais, ele faz uma classificação, mas não tem nada que forme o concurso, se ele fez, se fez seleção, que forma a seleção. Outra coisa importantíssima, que não tem controle nenhum, é movimentação e registro. O que é movimentação e registro? É aquele arquivo que geralmente em toda empresa tem. Ficha do empregado, contrato dele, férias, quanto ele tem. Não existe isso lá, não. Não existe. É difícil. Nós não conseguimos achar. Por exemplo, se o cara tomar férias 3 vezes no ano, toma. Isso eu, que eu já fiz algumas auditorias em folha de pagamento, eu sei que isso aí é comum, principalmente uma folha de pagamento muito grande, de 10 milhões para frente, o contador, seja lá quem, bota o cara três no mesmo ano, férias 3 vezes, ganha no terço, etc., depois tira. Né? É uma irregularidade difícil de pegar. Outra coisa que foi interessante que eles fizeram, os dois prefeitos, quem criou esse tipo de gratificação, de bom desempenho, foi o antigo prefeito e ele continuou. E é uma forma inteligente, para o brasileiro, eu acho que é inteligente. Né? Não tem norma, não tem nada. Ele aí exonera o cargo em comissão, do cargo efetivo, para o cara não perder, ele aí cria gratificação de bom desempenho. Eu já vi esse tipo de gratificação, sabe quando? Como eu sou mais idoso um pouco, doutor Clóvis deve conhecer, doutor... Como é o nome dele?
Tá só bem.
Doutor Sérgio Montealegre, que naquela época ele andou no Condese, por aí, né? Quem criou isso foi doutor Aloysio de Campos, eu me lembro como hoje. Ele dava às pessoas que ele achava que era competente, dizia assim, gratificação de bom desempenho. E atribuía 10% a um, 15% a outro, 10% a outro, sem critério, sem meta, sem nada, entendeu? Lá em Porto da Folha... É um negócio que existe. Não tem. Dá 10% a um, 20% a outro. Então, não tem definição, não tem índice que avalie esse bom desempenho. E aí aumenta a despesa também do pessoal, muita. Não existe o cargo em comissão, veja bem, existe uma guarda municipal, mas esqueceram de fazer uma função gratificada ou um cargo em comissão. Aí chama um polícia militar e diz assim, eu lhe contrato temporariamente e vou lhe dar 10 mil. Vou lhe dar 2 mil. Vou lhe dar... Então, veja bem, uma guarda municipal, tudo bem, que seja gerido por um polícia militar como requisito, eu até acho bom. Mas só que não tem o critério de pagamento. Ele contrata irregularmente, temporariamente, ele não pode contratar um militar temporariamente. Entendeu? O requisito está certo. Bom, uma coisa interessante também, que é sério, que tem que se aprofundar, que a gente não teve condições... É o banco de dados sobre as informações de pessoal, com a folha de pagamento. Os valores da folha de pagamento analítica e sintética não batem. Não batem, tem divergências contantes. Isso tudo aí está no detalhamento do relatório que os senhores receberam aí, está detalhado lá. Também. Bom, irregularidade dos concursos. Eu só fiz o alinhamento aí pelo seguinte. Abriram vagas, 691 foi convocado, e o concurso foi a universidade que fez, a FANESP, como é? a Fundação, hein? FAPESE. Até estranhei, vi o regulamento bem feitinho, né? Só que não tem descrição de cargo, não tem, não foi feito com a distribuição de tarefa para ver quantos cargos precisa, não tem força de trabalho, e fez a seleção. Então, como é que você faz um concurso que não tem a descrição do cargo, tem só a denominação, e não faz o impacto de despesa desse negócio? Eu acho que isso aí é um mobraliano em qualquer atividade de cargo de salário, mas não tem. Vaga inexistente, por exemplo, nesse bolo foi contratado um encanador que não estava na lei, né? Foi contratado assistente social superior à quantidade, tinha uma vaga só, contratado 4, né? E aí o mais importante, né, de tudo, que tem uma resolução do tribunal de 99 que obriga que todos esses processos sejam encaminhados aqui, abertura de concurso, etc. Já vi até o doutor Clóvis falar sobre isso aqui no concurso da fundação, não foi? Cobrando. Aqui não tem nada, nada foi informado, nada. Que foi esse concurso em 2005 para 2006. Dívidas, são 37 milhões, resta pagar. Precatórios, nós não conseguimos. No último dia chegou uma pessoa que é advogada e disse: olha, deve tanto. Agora ninguém sabe esse precatório o que é, é oriundo de quê, né? E o cara que chegou é um advogado e tal, ninguém sabe. Precatório, quem toma conta geralmente é escritório de advocacia, sabe quem é, a lista de quem deve, ninguém sabe, né? O Estado até tem esse problema aí, com uma divergência muito grande de valor de precatório. E as consignações. Bom, aí algumas irregularidades que tem na dívida, né? Olha lá, está bem enfocado lá. Que é a dívida fundada com precatório, 3 milhões. É, os 28 milhões, ele devia ter esse saldo aí no final do ano, não tinha. E que é a dívida fluente. Bom, recomendações a curto prazo. Eu dividi as recomendações em dois momentos. A curto prazo, que o conselho vai dividir, é 10 dias, é 15 dias, é 30 dias. E a longo prazo, outros dias. Então, veja bem, aí é mérito... os senhores que se aprovado definir esses prazos. Por exemplo, a curto prazo seria extinção de todas as gratificações criadas ou mantidas sem base legal, como por exemplo a gratificação de bom desempenho, imediatamente não dá mais a ninguém. Demissão de 30 servidores que foram admitidos fora do prazo de validade do concurso, já tinha passado o concurso tudo, aí contratou 30, né? Exoneração do servidor contratado por prazo indeterminado, que também foi aquela jogada que foi feita. Acaba o cargo efetivo e cria cargo determinado. Foram 40. Redução dos cargos em comissões, que ele reduziu o prefeito atual um bocado, mas tem cargo em comissão que não tem muita justificativa. Redução da jornada de trabalho para servidor de administração geral e professor. Isso aí, por coincidência, quando nós fizemos, foi há um mês atrás, reduzindo a carga horária de servidor de 2 horas, e agora, semana passada, a Presidente da República baixou uma medida provisória, reduzindo a carga horária de 30%. 30% são, de 30 horas, são 9 horas, e passar a ser 21 horas. Qualquer empresa pode fazer. Coincidentemente, a gente propõe a redução aí de 2 horas, de 30 para 20, para resolver o problema. E um programa de incentivo à aposentadoria. Tem muita gente para se aposentar e não quer se aposentar. Aplicando essas recomendações, de imediato, vai baixar para 47% no outro mês. Porque o grande economia aí é a redução da carga horária, de 30 para 20 horas. Aí diz o seguinte, lá no relatório está dito isso lá. Ah, mas vai reduzir salário? Vai. É melhor reduzir 20 horas, passar 20 horas, do que demitir 694. Porque o concurso é todo irregular. E aí cria um problema social no município. E aí como é que faz? Por exemplo, vai ter reação do sindicato dos administrativos e dos professores, né? Mas o professor a gente não identifica. Tem lá a carga horária mínima é 30 horas. Não sabe quem é 100, quem é 150, quem é 200. Então, na hora que reduzir isso aí, imediatamente tem que fazer o quê? Um censo. A proposta está isso. Aí chama o professor e diz, meu amigo, você é 30 horas, né? Está dando aula onde? Qual a sua carga horária? Então você... pode continuar com 30, vamos aumentar para 50. Agora, você faz o quê? Aonde? Nada. Então, como é que a gente vai ficar? Você vai continuar sem fazer nada? Então, o censo vai levantar isso, tanto na parte de professor, que é a maior despesa, como na parte administrativa. Bom, aplicando isso imediatamente à Receita. Por isso que a gente botou prazo, que seja um prazo determinado para que o prefeito cumpra imediatamente, naquele prazo. Então, outras medidas a médio prazo, por exemplo, a médio prazo seria refazer a lei de reestrutura organizacional da prefeitura, que não tem, não encontrei essa lei de estrutura orgânica com cargo junto com as unidades organizacionais relativas aos cargos, não achei. Um censo, é o que eu falei há pouco instante. Normatizar procedimentos, basicamente naquele lá que eu já falei anteriormente, movimentação e registro, que não tem nada, normatizar. O cara entra, é feita a seleção, bota na pasta, bota o nome, exame de saúde, exame de sangue e tal. Estabelecimento imediato, por decreto municipal, de um contingenciamento de 20% dos itens de despesa, com revisão e redução de todos os contratos administrativos. Renegociação da dívida fluente fundada a longo prazo. Agora, estratégia para implantação. É o que a gente achou que devia. Certo. Então, a estratégia de implantação. A conselheira está lembrando aqui que ele não, também não cumpre os limites de educação e saúde. E é verdade. Qual foi que a comissão entendeu? Que para que isso aí fosse feito num prazo estabelecido, tendo em vista que a reclamação, que o prefeito perdeu a liderança, que o prefeito não sei o quê, os vereadores colocam isso, mas já disse outra forma diferente do que ele próprio prefeito diz. Então, seria buscar uma harmonia entre o poder executivo e legislativo. Os vereadores esteve aqui, com medidas administrativas, como objetivo para obter o equilíbrio fiscal, porque alguns procedimentos desse aí tem que ir para a Câmara. Redução de carga horária tem que ir para a Câmara. Não pode ser feito com acordo de sindicato reduzir, como eu já vi aí. Fez e foi para o Ministério. Eu digo, meu amigo, não vale. Um dos sindicalistas veio me procurar. Professor, aí nós fizemos, eu disse, o tal do vocês não conhecem, mas é Capote e outros aí, que eu trabalhei um tempo com eles. Meu amigo, está errado, não pode não. Você faz um. Tem uma lei dizendo que a carga horária é 30. Você faz um acordo e vai no Ministério do Trabalho e diz que agora é 20. Não tem condição não, meu. Está errado. A mesma coisa aí. Para reduzir tem que ir para a Assembleia, não, para a Câmara, né? Aí, buscar o apoio do Ministério Público, a conselheira antecipou, você já chamou o Ministério Público, já chamou a Câmara para conversar. E o papel do tribunal seria, basicamente, o acompanhamento e a articulação entre esses poderes aí. Farei acompanhamento para e passo. Eu sugiro que essa equipe que montou, que tem os dados todos, continue a conselheira gerenciando essa equipe. E faça isso aí para e passo. Agora, importante, definir o prazo para cumprir imediatamente. Eu certo? E, enfim, basicamente é isso aí. Muito obrigado.
Eu queria agradecer a. Agora eu vou ao voto.
Pois não.
Esse é o relatório, né? Bem colocado aqui pelo diretor de operações. E eu passo ao voto, senhor presidente. O flagrante desrespeito aos limites de gasto de pessoal em 84,30% revela que, na verdade, o município de Porto da Folha não vem prestando serviço ao público, descumprindo claramente com suas obrigações sociais, com outras esferas de atribuições, deixando de fomentar a saúde, a educação, cultura, desporto, assistência social, ações para criança, idoso, adolescente, visto que apenas 15,70% se revela ínfimo diante de tantas necessidades. Traduzindo-se em números, tem-se uma população de Porto da Folha, hoje estimada em 28.366 habitantes, dos quais tem-se 1.079 servidores efetivos, que oneram a folha de pagamento de pessoal, dificultando ações nas áreas fundamentais sociais. Além de superar o limite máximo de gastos com pessoal, o município há muito tempo não cumpre os percentuais mínimos de investimento em saúde e educação, conforme informou a equipe técnica. Soma-se ainda a progressiva dívida junto ao INSS, resultando do não cumprimento das obrigações patronais ocorridas nas gestões dos senhores Manuel Gomes de Freitas e Albino Tavares de Almeida Neto. Assim, em razão da gravidade da realidade financeira, institucional e fiscal do município, fundamentado no artigo 64 da Lei Complementar nº 205/2011, impositivo se faz a emissão de medida cautelar para restaurar a ordem jurídica e proteger o erário. Não resta dúvida que a ordem jurídica e financeira deve ser imediatamente restaurada e o erário público protegido. Os fatos noticiados e comprovados pelos técnicos configuram atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, sendo cogente a adoção de providências urgentes. O regimento interno desta Corte de Contas confere ao Pleno a competência para expedição de medidas cautelares de acordo com o artigo 131, parágrafo 2º, caracterizados ou pressupostos a tutela de urgência por ser deferida sem oitiva do gestor responsável. Pacificado está que os tribunais de contas estão incumbidos de zelar pela fiscalização e interesse público, prevenindo lesões futuras. O interesse público aqui resguardado clama por uma proteção jurisdicional predispostas a assegurar a efetiva realização dos direitos subjetivos ou de outras formas de interesse reconhecidos pela ordem jurídica como legítimos. O conjunto probatório revela que o gestor está ferindo vários comandos legais que, por si só, demonstram fumus boniores. Ante o exposto, sou pela autuação do processo de tomada de contas especial, com imediata expedição de medida cautelar, inaudita altera paz, para que sejam adotadas imediatamente as seguintes medidas no prazo de 60 dias que são a seguir. Adotada imediato medida de contenção para redução de despesas com pessoal, reduzindo o percentual legal, devendo ser observadas as regras estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal sob pena de sanções ali discriminadas, como também prevista na Lei 10.028 de 2000. 2. Adotar providência de imediato para o fim de cobrar efetivamente o IPTU e ISS, visto ser requisito essencial de responsabilidade na gestão fiscal, conforme previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Adotar medida de racionalização de custeio. 4. Adotar medidas com o fim de cumprir os percentuais mínimos dos gastos exigidos na educação e na saúde, conforme a Constituição. 5. Não ocasionar qualquer aumento de despesa com pessoal, qualquer tipo, bem como realizar qualquer tipo de contratação de pessoal sob qualquer tipo de vínculo. 6. Não promover quaisquer ações vinculadas à despesa com publicidade e festividade. Em caso de descumprimento da obrigação de fazer hora estipulada, fixo a multa de R$10.000, baseada no histórico dos julgamentos de exercícios anteriores, a ser arcada exclusivamente pelo gestor atual, com recursos próprios sob responsabilidade pessoal. Determino ainda a criação de comissão multidisciplinar para acompanhamento das medidas propostas, exame da real situação do município em relação aos gastos com folha e que no prazo de 30 dias a Prefeitura do Porto da Folha informe quais medidas foram efetivamente adotadas para adequar o percentual legal gasto com o pessoal estabelecido pela RF. Inclua-se também ao ex-gestor Manuel Gomes de Freitas à época do concurso e convocação dos aprovados como interessado no processo. Ressalto que os demais itens da tomada de conta especial serão apreciados no bolso do processo. Pela autuação como tomada de conta especial e expedição de medida cautelar, é como voto, senhor presidente.